E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias em destaque e os assuntos que a gente escolhe abordar com os especialistas da USP. A gente vai voltar a falar de economia em tempos de pandemia, de crise sanitária, e como desdobramento uma grave crise socioeconômica. Crescimento da economia profundamente abalado, já vinha em fraca recuperação, mas vinha em recuperação quando veio a pandemia. Isso está acontecendo no mundo todo, nos diferentes países, no Brasil não é diferente. E a gente tem alguns números aqui muito emblemáticos que vamos dividir com você e buscar, né, a interpretação, a compreensão de um economista. A gente vai falar de produção industrial, de vendas, de serviço, tudo em queda livre. Vamos conversar sobre o assunto e, mais do que apontar problemas, também algumas saídas, alguma direção, com o professor doutor Simão Silber, que é do Departamento de Economia da FEA, Faculdade de Economia e Administração. Mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, e você?
Professor, eu vou dar números rapidamente, um resuminho, para a gente entender do que estamos tratando. Então, vamos lá. Produção industrial, tombo recorde de 18,8% em abril, são dados do IBGE. Foi uma queda mais intensa já registrada desde o início da série histórica em 2002. E aí tem, só produtos alimentícios, farmacêuticos, de higiene e limpeza tiveram alta, mas aí você tem queda nas vendas do varejo, queda recorde de 16,8% também em abril, também IBGE. Então, você tem dados detalhados ainda sobre a questão dos serviços, né? Um setor que sempre tem uma participação importante no PIB, teve queda recorde de 11,7% em abril, setor que passou a acumular aí perda de 18,7% três meses seguidos de retração. Então, serviços prestados às famílias registraram um tombo de quase 45%, 44,1% no mês. Bom, a prévia do PIB é muito ruim, beira ali os 10%, 9,73%, é uma prévia interna, né? Uma perspectiva interna, mas os órgãos internacionais também apontam para uma queda acentuada entre 6% e 10%. Desculpe entupir o professor e os ouvintes com tantos dados, mas os números são muito significativos. Eles dão dimensão do problema, na sua avaliação?
Dão. Não dão a dimensão total, mas dão a dimensão, vamos chamar assim, da hora, né, do momento em que a crise chegou e teve a parada súbita. Então, sobre esse aspecto, esse já é um indicador de que o segundo trimestre de 2020 inequivocamente será o pior do ano e será um tombo tão monumental que qualquer que seja a recuperação a partir do terceiro trimestre, ao final do ano, a queda do PIB, do emprego e de todos os indicadores econômicos será a maior da série histórica do PIB, que começa em 1900.
Portanto, a situação é bastante diferente. Aí é que eu quero a sua avaliação de outras crises que o Brasil e o mundo enfrentaram. Tem aspectos particulares dessa crise?
O aspecto, vamos chamar assim, particular, vamos dizer, o desenvolvimento da economia mundial. A economia está muito interligada, então qualquer evento, uma tosse, ela propaga no mundo todo. Então, diferente das anteriores, onde esse processo ele não era tão intenso a nível mundial, porque não tinha esse efeito cascata, né? Efeito dominó. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto. No comecinho dos anos 60, teve uma crise estilo SARS, né, em Hong Kong, que morreu muito mais gente proporcionalmente, ela era muito mais letal que a de hoje. E ninguém tomou conhecimento, certo? Então, os tempos fazem uma grande diferença. Esse é o tempo que está tudo online, tudo interligado. Então, tossiu na China, você pega a Covid aqui.
quando a crise chegou, o Brasil tinha lá seus problemas em alguns setores. Outros vinham muito bem. A agricultura passa pela crise com razoável sustentabilidade. Serviços sempre cresceu e foi diretamente afetado com o afastamento das pessoas, redução das atividades e busca de serviços, obviamente, não é? Vendas, idem. Indústria já tinha problemas, parece que se agravou. Então, a situação do Brasil anterior à crise tem muito a ver também com esse quadro muito ruim atual?
Claro, porque a gente já entra debilitado. Quer dizer, imagine o seguinte: você está resfriado, tá, e pega uma doença mais grave. Então, você já está, vamos dizer, com um fator negativo entrando na história, sem dúvida alguma. Diferente, por exemplo, de um país, vamos pegar os Estados Unidos, que é o mais emblemático, que vinha crescendo, depois da crise de 2008, num ritmo que os Estados Unidos não crescia desde 1945, um período tão longo, eles estavam a pleno emprego. Então, óbvio, o tombo também será importante, mas sabe, quando você entra todo com uma musculatura toda forte e tal, num problema, é diferente de um raquítico.
As medidas que o Brasil vem tomando neste momento, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação rápida, se isso tem ajudado a enfrentar a crise ou a minorar os efeitos, e o que o Brasil precisa fazer.
O Brasil, ele está fazendo o que os outros países estão fazendo, mas dado aquilo que a gente já conversou, né, a economia não crescendo antes do evento, ela já deixa o governo mais fragilizado, porque se a economia não deslancha, a arrecadação não deslancha. Tá? Então, o governo, ele não tinha caixa, vamos chamar assim, como se tivesse numa situação muito boa da economia antes da crise. Tá? Então, a gente já está entrando, vamos chamar assim, com o pé esquerdo, do ponto de vista da política governamental, porque o espaço de gastos era pequeno, tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque a arrecadação ia cair, isso era inevitável. Então, de um lado, ia ter despesa nova, como está tendo, e o governo está fazendo muitas coisas, né? E por outro lado, a arrecadação caiu, não partindo de uma base muito sólida, já vinha uma arrecadação ruim, nós já estávamos, usando um termo técnico, há 5 anos com déficit primário, antes da crise. E esse ano, o déficit primário deve ser de 10% do PIB. Ou seja, vai faltar dinheiro para pagar juros, que representa 10% do PIB, que é 800 bilhões de reais. Sabe o que representa isso? Quando você não tem dinheiro para pagar juros, faça analogia: se você deve no banco, você chega para o gerente e diz o seguinte: olha, eu vou pagar o juro do empréstimo, mas me dá o teu dinheiro que eu pago o juro com o teu dinheiro. Ou seja, a dívida dispara. É. Num cenário muito ruim, a dívida do governo esse ano chega a 100% do PIB.
E aí, quais são as perspectivas? Ficamos todos nos perguntando sobre os próximos meses. Medidas emergenciais estão sendo tomadas, talvez elas tenham que se prolongar até o fim do ano. Sim. E os recursos terão que ser tirados de algum lugar, né, para ajudar as pessoas que estão em situação muito crítica, ajudar famílias, trabalhadores que perderam empregos, que estavam na informalidade, os que buscavam, os que tiveram redução de salário, tem de tudo. Os empresários que querem crédito, os pequenos empresários que, apesar de prometido, não receberam. Então, você tem uma coleção, né, de situações. Então, pergunto, qual é a perspectiva na sua análise para os próximos meses? Como é que o governo vai lidar com isso, a equipe econômica?
Inexoravelmente, quer dizer, não vai depender só dela, porque vai ter um Congresso por trás, tá certo? Toda medida fiscal, a gente não pode esquecer que toda medida fiscal depende necessariamente de um aval do Congresso Nacional. Então, e o próprio Congresso Nacional vai ter iniciativas propondo prorrogação dos programas até o final do estado de emergência, o estado de guerra, né? que vigora até o final do ano. Então, está comprado isso daí, está definido que não tem saída. Para a gente ficar nesse estado que eu chamaria de hibernação, até o fim do ano, as despesas do governo vão ter que aumentar em todas as rubricas, que vão desde renda mínima, apoio aos informais, tá? Aquilo que puder ser feito de aval para pequenas e médias empresas terem acesso ao empréstimo, porque, como eu comentei, nós estamos num processo de hibernação. Eu não sei se todos têm uma ideia exata da terminologia aplicada ao caso, né? Mas é bom saber que o que tem que ser feito hoje não é levantar a economia, é fazê-la sobreviver. É diferente. A pergunta tem que ser colocada de uma forma diferente. Quem não vai morrer, vai? E a analogia com a hibernação é a história do urso. No inverno, o urso não tem alimento, ele hiberna para sobreviver. Então, nós temos que hibernar. Para hibernar o inverno, como é rigoroso, precisa alguém dar um cobertorzinho para a gente, e esse alguém chama-se governo, com crédito, com transferência de renda, para que pessoas, empresas, no momento adequado, que não vai ser esse ano, tá? Eles estejam vivos para recomeçar a vida, magrinhos, né, elegantes, tal, mas recomeçando, tá? O que não pode é o sadio morrer no meio do caminho, porque daí pode ficar ótimo, mas se morreu, morreu, não tem mais o que fazer. Então, a nossa luta de curto prazo é sobrevivência. E tem um conjunto de protocolos que são óbvios, muito bem conhecidos internacionalmente.
Então, é sobreviver até o final do ano para começar a pensar numa retomada no início do ano que vem. Esperamos até que
Isso.
com o ambiente político, que tem muito a ver, piorar, exacerbar uma crise econômica por falta de confiança. Vocês dizem isso, não sou eu que estou dizendo, eu estou reproduzindo a fala dos economistas, né? O ambiente incerto e a pandemia já traz toda a incerteza do mundo. É suficiente, né? A gente não precisa de uma crise de instabilidade política para piorar. Bom, então, o que o senhor está dizendo em resumo, para a gente ficar na economia, não dá para dar grandes saltos até o final do ano, para começar a pensar numa retomada no início do ano que vem, no próximo ano.
Isso.
É isso.
A retomada, ela já está ocorrendo. O tombo foi tão grande que toda recuperação que vier, aliás, os dados de maio já indicam recuperação de tudo isso que você falou, comércio, indústria. Então, eles estão voltando, mas de uma base tão pequena que nós vamos terminar o ano muito pior do que a gente começou, com a recuperação. Então, não quer dizer que até o fim do ano nós vamos entrar num redemoinho e estamos indo cada vez mais para o fundo do poço. O fundo do poço já foi. Foi nesse período agora que eu já, no começo da nossa entrevista, o segundo trimestre. E dentro dele, no finalzinho dele, já está dando um sinalzinho de recuperação. Tá, mas de qualquer forma, é o seguinte, o que eu falei no comecinho da nossa entrevista. O resultado final com esta recuperação no fim do ano vai ser a pior queda do nível de atividade econômica, do emprego, da nossa história moderna em 120 anos. Então, o ano que vem, se uma parcela, um núcleo importante da economia sobreviver, a gente tem o um mínimo de musculatura para daí sim crescer. Mas veja, crescer, como está se prevendo, 3%, 3,5%, de uma base pequenininha, também não é muita coisa. Mas é crescimento. Mas, no meio do caminho, a grande tarefa do governo, em todas as áreas, inclusive na área sanitária, é tentar salvar a maior parte dos agentes econômicos, que são empresas e pessoas, que são simultaneamente as pessoas consumidores e trabalhadores. Eles estão dos dois lados do mercado. Se sumir um ou se sumir outro, acabou o jogo. Não tem economia. A economia, normalmente, ela funciona, vamos chamar assim, razoavelmente bem. Mas se vier um efeito adverso, só o governo salva, não tem saída.
É, o senhor arrisca uma queda, para a gente concluir? Um valor de queda esse ano?
Ah, sim. Olha, a gente não tem, pelo teu último comentário, fica bem claro o volume de incertezas. A gente não sabe, é certo? Nós estamos andando num chão muito escorregadio, então você vai descalço tentando ver se acha uma pedrinha tal, mas pode ter muito lodo ali, você quer escorregar e levar um tombo e quebrar a cabeça. Então, é difícil, não é para levar ferro e fogo o número que eu vou falar, mas os números que estão saindo aqui no Brasil, sobre o Brasil, lá fora, como o Banco Mundial, OECD, FMI, os números variam de 6% a 10% de queda do nível de atividade econômica. É um tombo para machucar. Nós não temos isso na nossa história. O mundo inteiro não teve isso na sua história. Teve eventos parecidos, mas a intensidade é de tal forma que a gente não tem paralelo na história, nem com a Grande Depressão, nem com a gripe espanhola, com todos os efeitos, com o que a gente tem de dados e informações, não tem um impacto tão grande como o impacto da pandemia.
É esse o quadro. Vamos continuar acompanhando. Professor Simão Silber, do Departamento de Economia da FEA, muito obrigada.
Eu aqui agradeço. Fico sempre à disposição de vocês.